Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no SinceroCast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
Fala, Alan. Tudo certo?
Beleza, muito certo.
Tá funcionando tudo aí?
Tudo perfeito.
Perfeito, vamos para mais um episódio aqui, vamos lá. A gente segue na nossa série de episódios, né? A gente conversa com profissionais e expertos do mercado, que também são clientes Secaid. E, cara, hoje a gente vai ter uma conversa muito legal. Hoje a gente vai falar sobre growth, né? Cara, dá para explicar growth de várias formas, né? Mas eu costumo dizer que growth é uma estratégia, né? um método que tem como objetivo impulsionar o crescimento de uma empresa de forma escalável, usando experimentação. Quem vai bater esse papo aqui com a gente é a lenda do growth, o Rafael Lassans. Se você procurar qualquer coisa sobre growth na internet, você vai ver o Rafael Lassans. O Rafael, ele é CEO da Growth Team, a primeira agência de growth hacking do Brasil. Ele é sócio da Sales Club, ele tem outras empresas, é professor, palestrante, mas eu vou deixar ele mesmo explicar aqui. Rafael, seja bem-vindo ao SinceroCast.
E aí, meus
começa
amigos,
aí já falando da história aí, Rafael.
Como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de mais nada, agradecer aí o convite, tanto do Alan quanto do Bruno. É um prazer, até porque sou usuário, né? Sou cliente de vocês, então é legal compartilhar aqui como que a gente trabalha aqui nos bastidores e super conectado com a própria proposta aí do podcast de vocês. Bom, como você falou um pouquinho aí, né? Eu já tô remando aí nessa bastante tempo. Já sou aquele dinossauro da internet, né? Acho que hoje aqui, nesse exato momento que a gente está, 2023, vão fazer 24 anos da minha primeira empresa, do meu primeiro CNPJ. E desde então, o que eu mais fiz na vida foi ajudar outras empresas a melhorarem seus resultados, com principalmente o uso do digital. Né? Ali por volta de 2012, eu conheci growth, né? Até pra, já para pegar esse parênteses aí. Eu conheci porque eu tive uma startup que foi investida pelo fundador do Booking.com, o Kees Coolen, um holandês. Até então, eu não sabia o que era growth. Eu era um profissional de mercado, marketing digital, tradicional, né? Já tinha agência, já tinha empresa, mas eu era mais um profissional de marketing digital no mercado. E quando a gente recebeu o investimento do Booking.com, o Kees Coolen, que é o fundador do Booking, né? Um holandês, excêntrico, genial, fundador do Book, não precisa nem falar nada, né? Bilionário em euro, né? Virou para mim e fez a pergunta lá no meu escritório, na época no Rio, eu moro em São Paulo hoje em dia, mas ele perguntou para mim: Rafael, quantos testes, né? Quantos experimentos vocês fizeram esse mês? E eu tive que assumir a ignorância ali, eu falei: oi, experimento? Cara, não sei nem do que você está falando, isso é o quê? É ciência? Isso é uma aula de ciência? É alguma coisa assim? E ele falou: cara, você precisa entender o que é o processo de experimentação, o que é growth, né? Enquanto você está fazendo campanha rasgando o meu dinheiro, o Booking.com está fazendo mais de 1000 testes esse mês, e eles só usaram o dinheiro quando os testes justificaram que o dinheiro fosse efetivamente gasto. Então, ou você trata de aprender o que é isso, ou no mês que vem talvez não tenha mais o dinheiro na conta, né? Assim, super delicado. Como é comum dos empresários holandeses, muito direto. Inclusive, foi a minha maior porrada profissional que já levei na vida, essa, inclusive. E aí eu também tive que assumir a ignorância, de falar, cara, eu não sei o que fazer, não conheço, a gente tem cultura de campanha, a gente não tem cultura de teste, né? A gente não tem cultura de experimentação. E ele falou, não tem problema, vamos para a Holanda e vamos aprender com os melhores, vamos aprender com o Booking.com, né? Com o time de growth do Booking e comigo. E aí eu passei aí umas semanas na Holanda, no intensivo, num MBA incrível, junto do fundador do Booking.com e do time de growth do Booking.com. Né? E aí eu voltei sendo o cara dos testes ali, 2012 isso. Então já fazem aí 11 anos aí que isso aconteceu. E quando eu voltei, eu já comecei a fazer muito teste. Né? Inclusive, até legal que ele voltou no mês seguinte e perguntou, e agora? Quantos testes vocês fizeram esse mês? E eu falei, a gente fez 4. Né? E ele falou, ótimo. porque a questão não é o volume por enquanto, a questão é sair da inércia e vocês começarem a implementar essa cultura de otimização de indicadores baseado nos testes que vocês vão fazer. Né? E isso foi muito legal, porque é muito aquela cabeça de mentor ali, né? De provocar e depois incentivar. Né? E a partir daquele momento, não existia nada muito no Brasil em termos de conteúdo, ninguém se posicionando dessa forma, e eu também percebi um ótimo gap ali, uma oportunidade, né, de ser talvez o primeiro cara aqui no Brasil a fincar essa bandeira, né, a fincar a bandeira do growth, desse processo de experimentação, do jeito que eu considero correto, como a gente aprendeu lá no book. E aí, desde então, eu meio que segui nesse caminho. Então, eu era mais um do marketing, mas eu acabei virando pioneiro do growth. E é engraçado, porque outro dia eu estava até pensando, né, e já fazem acho que 11 anos, que eu comecei a publicar os primeiros conteúdos sobre growth aqui no Brasil. Né? Um pouco depois, há uns 9 anos atrás, eu fiz as primeiras palestras de growth no Brasil. Há uns 8 anos atrás, eu lancei os primeiros cursos de growth aqui no Brasil. E 7 anos atrás, eu montei a primeira agência. Né, que é o Growth Team, depois que a startup foi vendida em 2017 eu montei o Growth Team, e é onde eu estou até então aqui, pelo menos como agência Growth Team. Depois a gente pode falar de outros negócios, tem o Sales Club, tem startup, tem empresa de investimento, tem empresa de conteúdo também, né? Aí o negócio começou a andar um pouco mais rápido, vamos dizer assim.
Growth ainda é uma ciência nova, né? Imagino que você já seja até cansado de tantas vezes que teve que explicar as definições. Talvez até já mudou um pouquinho desde o começo até agora. Mas talvez uma forma mais fácil de explicar na prática é o que a Growth Team não faz.
Alan, é engraçado você falar isso, porque primeiro é uma falsa percepção de novidade. Porque se a gente for parar para pensar, assim, né, a espinha dorsal do que a gente chama de growth é método científico. Né? E método científico, cara, porra, tem centenas de anos, né? 1600 e alguma coisa lá, Charles Darwin, Descartes, né, já utilizavam conceitos de método científico, que no fundo é você formular uma hipótese, rodar um experimento e analisar o resultado daquele experimento para ver se ele corrobora, né? Se ele confirma ou não a hipótese inicial. Será que se eu fizer isso, acontece isso? Né? Essa, sim, é um resumo, óbvio, do jeito muito simplista, do que é growth. Né? E se a gente traz isso para o nosso mundo, por exemplo, será que se eu usar vídeo nas minhas campanhas no Instagram, eu aumento 20% a minha taxa de clique? Cara, isso é uma hipótese, sacou? Eu não sei se vai dar certo, você não sabe se vai dar certo. E no fundo, o legal também do growth é abraçar a ignorância no sentido de nós não precisamos ser donos da verdade. Nem eu, Rafael, nem você, Bruno, nem você, Alan. Até porque as verdades vêm dos números e não do que eu acho. E a forma mais rápida e barata de ter acesso a esses números é rodando teste. Né? Então a gente faz isso de forma contínua, formulando hipóteses e rodando teste. Quando os testes são positivos, aí sim a gente se sente seguro em investir mais dinheiro, escalar aquela iniciativa, produzir aquele software, né? Até porque eu também gosto de facilitar o entendimento, porque, cara, é meio doido, gente. Assim, as pessoas falam de growth como sendo só performance, né? Assim, vendas, etc. Porque ninguém sabe o que é growth de verdade, então o cara fala, vamos vender mais, vamos fazer growth. Né? Mas no fundo não é isso, né? Assim, growth é essa metodologia de uso de testes para melhorar os indicadores-chave da empresa. Ponto final. Né? Então, se você tem uma dor... Eu gosto também de trazer parâmetro como se fosse uma estratégia para resolução de problemas. Né? É um grande framework de resolução de problemas. Porque a gente identifica um problema, formula hipóteses para se resolver aquele problema, né? Roda esses testes, que são as hipóteses rodando na prática, e identifica o que pode nos ajudar a resolver aquele problema. Quando a gente olha dessa forma, o growth se desconecta ali de forma muito, muito forte do que é só marketing e vendas. Né? Porque, pô, se você tem um problema na tua área de contabilidade, se você tem um problema na área de RH, você pode usar essa metodologia de formulando hipóteses para se resolver aquele problema, rodando testes e avaliando os resultados. Né? Então, é maior do que só marketing e vendas, sabe? Assim, em termos conceituais, e é mais simples do que as pessoas costumam vender por aí, né? O processo de growth, ele não é nem um pouco complexo, né? Uma planilha você consegue gerenciar, né, os seus processos de growth, se a gente for falar assim, de um jeito bem simplista. O difícil, obviamente, ter velocidade, consistência, criatividade para colocar isso em prática, para poder formular boas hipóteses, para poder rodar testes na maior velocidade possível, né? Isso que eu acho que é o mais desafiador. Lá no Growth Team, ela, voltando para a tua pergunta, a gente entendeu que o caminho da especialização era o nosso caminho, né? Assim, porque growth, ele é um universo gigantesco, né? A gente acabou de falar aqui, pode, pô, depende da nossa dor, né? Vou até dar um exemplo, você pega o Newbank, é muito famoso por utilizar testes na área de RH, porque para eles a área de RH, né, de aquisição de talentos, retenção desses talentos é super importante, para a gente também é, né? Mas imagina a escala do Newbank, né? O desafio já é bem mais difícil do que para a gente. E com isso eles fazem vários testes na área de RH, porque para eles é estratégico otimizar o processo de seleção e também aumentar a retenção desses talentos. Então é só um exemplozinho de como uma empresa utiliza de metodologia de growth numa área não tão sexy aí como marketing e vendas. Então, falando aqui, a gente acabou se especializando na parte de geração de demanda, né? Aquisição, performance. Então a gente traz a cultura de testes para o mundo da performance, né? Isso é o que a gente criou até aqui. Não é o que a gente vai continuar seguindo em frente, até porque a gente vai também entendendo as dores dos nossos clientes. A gente resolve muito bem as dores de aquisição dos nossos clientes, né? A gente é super especializado, a gente é uma, vamos falar que é uma boutique aqui, não é para gourmetizar o negócio, mas é porque a gente, pelo menos uma premissa, um valor meu, cara, eu não acredito muito em escala num serviço tão especializado como o nosso, né? Assim, é difícil ter gente boa no time, é difícil entender as dores do cliente. E para isso, é difícil você colocar isso numa prateleira de escala, né? Assim, de fórmulas prontas, esse tipo de coisa. Então a gente foi num caminho que é um pouco antagônico em relação ao discurso do mercado, de escale a sua agência, feche centenas de clientes por mês, aquelas coisas que a gente vê por aí. Eu sou, cara, uma voz dissonante nesse sentido, porque eu acho que eu olho para... O Growth Team já nasceu com essas premissas, tá? Isso não, a gente não aprendeu isso, não. Até porque eu já tive agência com, cara, quase 100 pessoas, centenas de clientes, inferno no total, apagar incêndio todo dia, microgerenciar times júniors, né, assim, e eu entendi que isso, cara, para mim não era a fórmula ideal para um tipo de serviço como esse. Então, quando a gente montou o Growth Team, a gente já nasceu com uma premissa de não escala, né, de ser super especializado, de ter só gente sênior no time, ter um pequeno grupo de maníacos, vamos dizer assim, né, de profissionais, cara, colaboradores sêniors, com maduros, que entendem de estratégia, que entendem que o cliente quer, que tem maturidade para defender suas posições, né? Para saber argumentar para o cliente, defender por que a gente desenhou aquela estratégia, ou quando dá errado, saber voltar, né? Internalizar aquilo e buscar novas formas de resolver problemas e voltar e defender novamente para o cliente. A gente entendeu que esse era o modelo, né? Um modelo baseado em ultra especialização, poucos e bons clientes e alta rentabilidade, né? Assim, partindo do princípio que eu acredito que o negócio de agência é um negócio gerador de caixa e não um negócio de escala. Acredito que tem características distintas entre esses negócios e não existe melhor ou pior. Inclusive, eu estou falando uma opinião pessoal minha, né? Essa é uma verdade minha, eu não quero aqui também doutrinar ninguém. Mas essa é uma verdade minha porque eu já tive grandes agências, já contratei grandes agências e nunca me senti muito confortável com o formato, com o nível de entrega. E aí, com isso, o Growth Team nasceu sendo uma visão antagônica a isso. Então, a gente é, sim, especializado em aquisição de clientes. A gente até está agora criando ferramentas de retenção de clientes para criar mais uma unidade aqui no Growth Team focada em retenção de clientes. A gente agora está abrindo mais uma unidade de negócio do Growth Team focada em ABM, né, com framework para ciclos longos, alto ticket, vendas complexas e técnicas, que a gente fez alguns pilotos e funcionou muito bem aqui, as nossas maquininhas. Então, a gente também está abrindo uma unidade de negócio de ABM, mas são como se fossem novas agências, né? Assim, tem a agência, o Growth Team, e essas outras iniciativas são novas de BUs, né? Novas business units, com times próprios, que também não são escaláveis, mas com a mesma pegada que a gente acredita, né? Gente muito boa no time, poucos e bons clientes e foco em rentabilidade, né? Que no caso é retenção de clientes,
ter tickets altos, ter upsell, novos produtos e serviços para os mesmos clientes e não focar em volume e escala. Tá? Então, não sei se te respondi, mas é isso que a gente faz hoje em dia, Alan.
Não, perfeito. Então, deixa eu entender um ponto aqui, Rafael. Muito da venda, né, que acontece numa agência, poxa, chegou um cliente novo aqui na Growth Team, acontece porque um cliente, às vezes, já tem uma estratégia que ele fazia, por, eu investia X em mídia paga, né, em Google Ads, o que for, e agora eu vou procurar alguém que faça isso melhor para mim, né, e vocês vão trazer, se eu fosse procurar a Growth Team, vocês vão trazer uma outra abordagem, né, tipo, tá, aqui é growth, nós vamos trazer uma abordagem, método de growth. Tu precisa de alguma estratégia para fazer esse tipo de convencimento de, cara, é o seguinte, beleza, tu vem fazendo uma estratégia de marketing digital, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos num caminho de growth. Tu precisa, para convencer o cliente, tem alguma dificuldade?
Olha, mais ou menos, tá? Até porque, como a gente já tem um posicionamento meio forte no mercado, e eu já sou conhecido por ser o cara do growth, quando as empresas já vêm, elas já vêm entendendo o que elas querem por algum filtro, seja de um conteúdo, seja de um podcast como o seu, seja de alguma aula, eu dou aula em tudo que é lugar, alguma palestra. Então, eles já sabem minimamente, já foram ativados, já sabem minimamente o que é essa cultura de teste. Né? Outra coisa, cara, como eu, como todo e qualquer agência, somos bombeiros. Né? Assim, ninguém nos procura quando está tudo incrível. Né? Inclusive, eu passo isso para os colaboradores, eu falo, gente, nós temos que ser humanos, empáticos, cara, entender que quando o cliente chega, tá doído, tá sofrido, ele tá lambendo as cicatrizes de outras agências ou de um time interno que não tá entregando, ninguém nos procura porque tá voando, tá? Então isso também, eu acho que é algo que as agências precisam entender, como tratar um cliente que, cara, porra, tá precisando de ajuda, né? Ninguém nos procura porque não está precisando de ajuda, pelo contrário, todos estão precisando de alguma ajuda. Seja porque as campanhas estão muito caras, seja porque os leads não estão qualificados, seja porque as vendas estão baixas. Né? Existe sempre uma dor latente ali do cliente, ele já nos procura que está com alguma dor. Né? A gente faz uma anamnese ali, um diagnóstico, para entender, cara, onde está doendo, por que está doendo, e traz um plano. Né? Sempre tem um diagnóstico e um plano antes de se executar tudo e qualquer coisa. Né? A gente parte do princípio também que o planejamento ele é fundamental para trazer a visão do cliente onde ele está, onde ele quer chegar e o desenho do possível caminho até lá. Esse caminho é possível caminho porque depois os testes vão, né, validar ou não esse caminho da planilha, que o plano é fácil. Né? Da planilha, vamos faturar 100 milhões? Vamos. Ah, por que não 200 milhões? É só colocar na planilha. Né? E depois, quando se desenha o plano de testes, que depois vai dar suporte ao plano final. A gente desenha um plano, né, de campanha, de mídia, um plano de ação, baseado muito no histórico dos números que a gente vê dos clientes, no nosso histórico. Mas depois, com os primeiros testes no ar, a gente volta para a prancheta para poder ou alinhar para cima ou para baixo, porque a gente já está validando aquilo no campo de batalha, no mundo real, né, com indicadores reais. E isso é muito importante, porque depois essas informações retroalimentam o plano para a gente calibrar, né? Calibrar ali o plano para ver se ele está sensato ou não. Né? Então, é um pouco isso. Então, o cliente já vem relativamente entendendo, mas, às vezes, a gente também se depara com um cliente que parecia que entendia, mas não entendia. Né? Como a gente é meio boutique aqui também, como eu falei, né? A gente trabalha com... Eu só trabalho com 20 clientes, tá, gente? Assim, desde o primeiro dia até hoje eu tenho 20, eu não tenho 21, nem tenho 19, eu tenho 20 clientes. Porque a gente entendeu que esse era o nosso sweet spot, né? Assim, para ter um time, cara, classe A, que não é barato, vamos ser sinceros, gente boa custa caro, para que eu consiga participar dos projetos, porque é importante ter pelo menos a minha visão estratégica, já que o cara vem por minha influência, vamos dizer assim, eu tenho que participar do projeto, né? Senão gera uma relativa frustração aí. Então, a gente entendeu que 20 clientes era o sweet spot entre demanda, capacidade de atendimento, minha capacidade de participação. Então, às vezes, eu preciso também demitir cliente. Né? Porque... E aí eu vou dar um exemplo, não precisa falar nomes nem nada, mas uma vez entrou, não tem nem muito tempo, entrou um cliente que ele queria microgerenciar as entregas. Como assim? Cara, growth é volume. Né? Eu não sei se a vai ser. Eu posso testar 5, 50, 500 ou 5 mil diferentes, cara, campanhas, grupos de anúncios, criativos, etc. Né? Então, não dá para o cliente querer microgerenciar e aprovar cada uma das 5 mil peças. Concorda? Isso não faz sentido nenhum. Até porque a nossa forma de trabalho, como é que ela funciona? Primeiro, o cara aprova os copies, que é a base do nosso trabalho. Né? Seja copy de landing page, seja copy de criativo, copy bruto, documento bruto. Aprovou, a gente faz as peças piloto. Né? Assim, cara, as peças vão seguir essa linha. Ele aprova ou não, inclusive tudo lá no e-guide, ele aprova ou não essas peças piloto. A partir do momento que ele aprovou a peça piloto, o resto é variação do mesmo tema. Só que eu vou fazer, cara, dezenas, ou centenas, ou até milhares, cara, dependendo do perfil do cliente, variações para entender o que funciona melhor. E o cliente precisa se sentir confiante com isso, com o método, concorda? Né? E aí, cara, o cliente queria aprovar cada uma das 5 mil. E eu falei, cara, desculpa, isso é contraproducente. A gente não vai fazer nada que fere a tua marca. Você já aprovou as peças piloto. Né? O enxoval que vem depois, você tem que, cara, acreditar no método e acreditar na gente. Né? E aí eu tive que demitir o cara, porque em uma semana era pra eu ter rodado dezenas de testes e eu tava 3 semanas aprovando peça, sabe? E aí vai completamente contra a própria premissa do que a gente prega. Né? Então eu tive que falar, cara, não dá, assim, infelizmente a forma como você lida com um fornecedor como eu não encaixa na forma como a gente entrega e como a gente trabalha. Eu demiti o cliente e botei outro no lugar. Né? Então, às vezes o cliente não tem, talvez, a maturidade ou o entendimento do método, mas eu posso dizer que isso é exceção. Cara, na maioria das vezes, ele já foi impactado por alguma coisa e ele já sabe um pouco do que é essa cultura de testes e o que é growth.
Eu vou fazer até um ponto aqui, que eu acho muito importante que você falou. Aquilo, a gente chega, às vezes, num... Muito do e-kite está lá rodando num cliente, numa agência, né, num departamento de marketing, e a gente começa a entender que a gente quer ajudar o cara a ter produtividade, quer ajudar, né? Isso vai além da ferramenta, vai além, deixa eu entender o teu processo, né? E muito da resposta está aqui, pô, quando é agência, né? Ah, meu cliente demora muito para me responder, meu cliente demora muito para aprovar. Aí a gente para e olha, espera aí, cara, estou aprovando tudo o cliente? Tudo, meu cliente quer, a gente fala, cara, isso não é software nenhum, vai te salvar, cara, isso aí é cultura da tua empresa. Por que que tu tá aprovando tudo, cara? Isso não acontece, né? Vamos ter aqui o assassinado embaixo. Aqui.
Cara, total isso que você falou, até porque existem acordos explícitos na relação cliente-fornecedor. Né? Existe a SLA de entrega. Existe a ferramenta que nos ajuda a ter visão e controle de processo. Ferramenta e-kite, por exemplo. Né? Então, e o legal é que a gente não precisa trazer o cliente para a ferramenta, que às vezes ele tem curva de aprendizado na ferramenta, ele tem, ele já está acostumado a lidar com algumas coisas que ele já está acostumado, mas, por exemplo, a partir do momento que eu conecto o e-kite com o e-mail e eu mando o cara para a peça por e-mail e fala, cara, só me diz se está ok ou não, e o reply dele já volta e conecta com o e-kite para o meu time criativo olhar as observações do cara sem fricção nenhuma, né, assim, isso é do caralho, e ao mesmo tempo que o cliente aprova tudo que é a base do que vai ser feito. Né? Seja a base do copy, a base do criativo, e depois é tudo variação do mesmo tema. Né? Assim, senão o processo fica moroso, contraproducente, e a gente precisa ter velocidade. Né? Assim, parte do growth é trazer celeridade no processo. E isso, cara, a ferramenta ajuda muito nesse sentido. Né? Então, mesmo que o cliente às vezes fala, pô, eu não quero trabalhar dentro da ferramenta tal, não tem problema, só me responde um e-mail que vai dar tudo certo, entendeu? E isso ajuda pra caramba, que já é um canal nativo que ele tá acostumado, que ele já lida no dia a dia, né?
Legal. Vocês lidam com experimentos, então vocês não conseguem prever exatamente, né, qual que vai ser o desempenho. Não. Como que vocês fazem para medir o sucesso de um projeto, né? Vocês conseguem entender que um projeto foi mais bem sucedido que o outro e se isso pode ter alguma relação na forma que vocês fazem a cobrança, a remuneração de vocês?
Claro, ó, a minha câmera travou, mas eu tô aqui, tá? Eu vou, enquanto a gente tá aqui, eu vou ver se eu
consegui voltar. Pode,
consegui voltar, bora lá. Isso é aqui, tipo estúdio, então às vezes, né, cara?
O áudio é o mais importante, tô com
vontade. Tem a contingênciazinha. Mas então, bom, a gente... Eu não vou falar que a gente não sabe o outcome, né, o resultado das iniciativas. Óbvio que, cara, depois de 7 anos, fazendo mais de 1.000 testes por mês, 160 clientes, rodando 20, 20, cara, porra, assim, são milhares de testes que a gente tem aí no nosso backlog, né? Assim, no nosso, na nossa base de conhecimento. Então, a gente tem, sim, alguma sensibilidade. Mas eu não posso afirmar. Porque se eu afirmo, eu quebro o método, né? O método rege que a verdade está no número e não no que eu acho. Mas existe, sim, alguma sensibilidade. Até porque se são coisas que a gente já fez, elas têm alguma tendência a funcionarem. Eu nunca afirmo para o cliente, mas ela tem a tendência. Então, às vezes, o cliente fala, Rafael, isso vai funcionar? Eu falo, não sei. Vamos rodar o teste e amanhã, ou talvez na semana que vem, a gente tenha a resposta. Tá? Beleza, isso é o primeiro ponto que tem que estar muito alinhado com o cliente. Né? O segundo, ela é, cara, primeiro a gente começa fazendo sprints de teste. Tá? Isso também é legal falar. Né? Assim, para poder. E os sprints de teste ainda não estão focados em volume. Tá? Não estão focados na escala ainda, estão focados em indicadores de campanha. Cara, custo por clique, custo de aquisição de cliente, custo por lead, né? Depende do perfil dos projetos, mas qualificação do lead, esse tipo de coisa. A partir do momento que a gente encontra campanhas vencedoras que estão dentro da meta, porque no plano estratégico, quando a gente monta, a gente fala, cara, qual é o nosso teto de custo de aquisição? Qual é o nosso teto de custo por lead, por exemplo, né? Então, isso o cliente valida. Então, a gente trabalha aquilo como um norte nos nossos primeiros sprints de teste. E a gente vai rodar 5, 50, 500, 5 mil campanhas para encontrar aquela campanha que esteja dentro das metas de campanha. A partir do momento que a gente encontra essa campanha vencedora, aí o projeto vira de chave, né? E o projeto passa a escalar e olhar para os grandes números. Até porque também no planejamento definimos meta. Definimos a meta do ano do cliente, definimos a meta de semestre, definimos a meta do trimestre, a meta do mês, a meta da semana e a meta do dia, para poder acompanhar se a gente está indo ali bater a meta ou se tem que fazer algum ajuste de rota em pleno voo. Né? Então, o nosso objetivo nos primeiros sprints é encontrar a campanha vencedora e depois ir, assim, buscar a escala. O interessante... Não vou nem falar interessante, mas a grande questão aqui, a gente não sabe quanto tempo demora para a gente encontrar a campanha vencedora. E o cliente só está, tipo, respirando ali, porque pode acontecer em uma semana, pode acontecer em 2 meses. Mas a grande questão é que quando a gente encontra lá a campanha vencedora, que está dentro da meta, o cliente depois, cara, ele se sente seguro a botar dinheiro suficiente para cobrir esse gap de teste. Sabe, poder correr atrás desse período que a gente estava testando, porque a gente encontrou a campanha que está dentro da meta, comprovada no mundo real, no campo de batalha, né? Tem escala, e aí o cliente fala, cara, agora vamos nessa. Agora a gente começa ao invés de a gente crescer assim, aí a gente faz assim. Né? Aí a gente cresce de forma, cara, bem agressiva, e a gente cobre o gap desse período de teste, porque a gente está ali mandando brasa. Só que uma coisa importante também, nem tudo são flores. Não é porque eu encontrei a campanha vencedora que essa campanha vai performar para sempre, que ela vai ser vencedora para sempre. Né? Então, mesmo em paralelo aqui, quando a gente está escalando as campanhas, em paralelo a gente continua testando. A gente sempre no planejamento do cliente coloca ali 5, 7% de verba de teste para testar outras campanhas, para ter outros coringas na manga, para testar outros canais que a gente não sabe se podem funcionar ou não, mas que podem ser boas oportunidades. Então, o processo de teste ele continua sempre rodando. E além disso, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com e-commerce, cara, cada mês é uma história diferente. Que aí tem mês, tem Black Friday, o outro tem Dia dos Pais, o outro tem um calendário do varejo, tem um calendário da própria marca. Então, além dos testes, a gente tem que estar focado ali no batimento da meta do dia, do mês, etc. Então, a gente analisa muitos indicadores, mas a nossa taxa de sucesso é o quanto o nosso cliente está batendo a meta. Ponto final, assim. Até porque... Mais um parênteses aqui em relação ao nosso formato, tá? Cara, marketing não é uma ciência exata. Infelizmente, eu adoraria que fosse assim. Adoraria mesmo, muito, muito. Adoraria que a gente pudesse pegar, porra, o nosso case, sei lá, com iFood, com a Randon, com a Soldiers, e desse Ctrl-C, Ctrl-V nos outros clientes e tudo rodasse. Eu adoraria, né? Seria bom para todo mundo. Né? O mundo das fórmulas prontas, né? Que muita gente vende por aí. Né? Só que eu também não estou aqui para enganar nenhum cliente. Eu falo, cara, marketing não é uma ciência exata. Não, apesar de ter histórico, isso não quer dizer que vai funcionar, sacou para frente. Tá, assim, os resultados passados não são garantia de resultados futuros, né? Assim, e eu sou transparente com o meu cliente, cara. Eu não posso falar, cara, eu vou chegar aqui, vamos duplicar o faturamento e tudo. Eu não garanto nada. O que eu garanto é um time de maníacos especialistas que vão testar, cara, tudo que puder testar em busca do teu resultado. Isso eu posso garantir. Agora, garantir o resultado? Cara, pô, quem garante é irresponsável, porque ninguém pode garantir. Né? Assim, são muitas variáveis que impactam cada um dos projetos. Dito isso, eu sempre me senti desconfortável também com contratos de longo prazo, multas contratuais, num serviço que a gente não sabe se vai dar certo. Sabe? Então, pô, imagina, tu contrata uma agência, o cara te tá com um contrato de um ano, você tá lá no mês 5, no mês 6, não teve nenhum resultado e você se vira refém daquele fornecedor. Você tem que pagar um resgate, literalmente. Pagar um rescate para se livrar de um fornecedor que não entrega serviço. Cara, isso nunca fez muito sentido para mim, entendeu? Eu entendo lá das agências que querem ter segurança no recebimento, fluxo de caixa, mas isso não é via contrato, cara. Isso tem que ser via nível de serviço de entrega. Então, eu me exponho nesse sentido. O Growth Team não tem contrato de longo prazo. O Growth Team não tem multas contratuais. A gente tem um ciclo mínimo ali, cara, que é muito justo, de 3 meses. Que a gente se sente muito confortável em sair do zero para alguma escala em 3 meses. Ponto final, depois disso, é uma relação 100% de confiança. Cara, tá funcionando. O que a gente vai continuar me pagando? É tão simples quanto isso, entendeu? Assim, eu não posso, cara, ter retenção a forceps, como muitas agências têm. Cara, não, tem a retenção de um ano. Claro, teu jurídico é incrível. E aí ninguém consegue sair antes, cara, e romper o contrato. E aí você tem uma falsa percepção de retenção, né? Mas pelo menos eu posso me dar minimamente ao luxo de trabalhar dessa forma, porque a nossa retenção é alta, porque a gente tem poucos clientes, porque a gente só tem gente boa, especialista no time. Então a nossa retenção passa de ano, eu não preciso colocar isso no contrato, sabe? Mas eu gosto de bater no peito e falar que a gente trabalha dessa forma. Por quê, cara? Porque marketing não é uma ciência exata, né? E eu me sinto desconfortável quando alguém vem e me dá um contrato de um ano de algo que eu não sei se vai funcionar. Né? Assim, vocês são software as a service, cara. Se não estiver funcionando, eu cancelo o serviço amanhã. Concorda? Para vocês, isso é natural. Isso faz parte do DNA de vocês. Vocês já nasceram num modelo, porque startup é assim que funciona, né? Um SaaS, onde a retenção é baseada 100% no nível de entrega. Né? E por que a gente, como serviço, é diferente? Concorda? Então, nesse sentido, eu trabalho dessa forma. O meu KPI, o meu indicador principal é bater meta do cliente. E se eu bato a meta do cliente, ele continua pagando a mensalidade e dá retenção de cliente. É tão simples quanto isso. E se não, cara, eu não tô aqui para te amarrar, infelizmente não funcionou. Às vezes não funciona, cara. Sabe assim? Às vezes não funciona. Você fala que é a melhor solução do mundo. Né? Às vezes chega um cliente lá que não encaixa. E tá tudo bem, por isso que também tem questões de ICP, né, de perfil do cliente ideal, tudo isso que já é, né, um papo mais estratégico, que, cara, é fundamental pra gente calibrar a mira e trazer os clientes certos. Porque quando a gente traz o cliente errado, ele não tem uma experiência talvez tão boa, tão plena, e às vezes dá churn, né? Então, nesse sentido, cara, o nosso indicador, inclusive... Nosso indicador mais importante aqui da porta para dentro é a retenção. Partindo do princípio que, como a gente não tem amarras contratuais, a retenção é uma consequência de uma boa entrega. Se eu não entreguei bem, o cara pede para sair. Então, é muito fácil medir aqui se a gente está entregando valor ou não para o nosso cliente. É o cliente, cara, continuar sendo o nosso cliente, retido ali, vendo valor. Mas... do lado para o cliente, é batimento de meta. Lá, assim, nosso foco é sempre bater a meta do cliente e não tem como ser diferente. Até porque a gente trabalha com performance. A gente é especialista em ROI. Assim, botou um real, quantos que tem que voltar? Eu não sei fazer branding, a gente não faz institucional, a gente não faz social, nada disso. O que a gente faz, cara, é performance.
Beleza. Vamos mudar um pouquinho de negócio, né?
Manda brasa.
Fala um pouquinho do Sales Club.
Legal.
Como é que nasceu o Sales Club? É uma proposta aí já bem diferente da Growth Team.
Total, né? O Sales Club aí já vai fazer 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos. né, em pouco tempo se tornou o maior ecossistema de, cara, capacitação em vendas do país. Né, a gente tem a maior comunidade de vendedores do país, que é a OSV, Orgulho de Ser Vendedor, lá do Thiago Concer, né, que é parte do Sales Club. A gente treina mais de 1.000 vendedores por semana. Né, faz as nossas imersões de 3 dias, que são, cara, assim, uma experiência incrível aí, transformadora. Monta máquinas de vendas, né, para os nossos clientes ali também. Enfim, o nosso objetivo aqui no Sales Club é realmente se tornar cada vez maior, no sentido de cada vez, cara, ser mais referência em capacitação em vendas. Ponto final, né? Assim, tudo, inclusive, a gente está criando várias trilhas novas, mas são todas com o fio condutor das vendas, né? Assim, é Sales Club. Então, vai ter marketing de conteúdo que vende mais, BI para vendas, né? Automações para vender mais, cultura organizacional para vender mais. Então, tudo ali das nossos micro-learnings, que vão ser programas até mais curtos, vão ser sempre com o fio condutor das vendas. Né? Porque a gente sabe, cara, que os problemas das empresas se resolvem de um jeito muito mais fácil quando se tem cliente, dinheiro no caixa e se está vendendo. Né? E o Sales Club nasceu da ideia do Concert, né? Que é o maior, cara, palestrante, o cara que faz mais treinamento em vendas no Brasil já há quase 10 anos. Já tinha a OSV, né, a comunidade, e queria montar algo saindo um pouco do nível tático dos vendedores para poder trazer essa visão, cara, que vendas é a melhor forma de se resolver problemas das empresas. Né? Assim, é muito mais fácil, inclusive, você ter um produto ou um serviço ruim, mas que você tem cliente, dinheiro no caixa para resolver esses problemas, do que você ter um produto ou serviço incrível sem nenhum cliente para tirar isso do chão. Né? Então, a gente parte do princípio que, cara, vendas é a solução dos problemas das empresas. E trazendo essa visão para donos, gestores e líderes. E aí nasceu o Sales Club, né? Saindo um pouco do treinamento do nível tático e trazendo isso para o treinamento mais de liderança, de fundadores, de donos de empresas, para que eles possam entender que, cara, é se vendendo que se resolvem os problemas das empresas. Né? Então, foi assim que nasceu o Sales Club, né? Somos 4 mentores, cada um complementar ao outro. O Conselho é um cara muito de estratégia de venda, quebra de objeções, etc. Né? O Fábio, que é, cara, especialista em montar máquinas de vendas. O Léo, que é o rei do franchise, né? O rei das franquias, que é tipo uma força da natureza, assim, inacreditável o que o cara faz. Né? O maior vendedor de franquia da América Latina e em pouco tempo vai virar o do mundo, porque, cara, tudo que ele fala, ele faz. Né, assim, eu até brinco com ele, eu falo, Léo, ainda bem que eu sou teu sócio, porque quando você dominar o mundo, aí você me convida para dar um trabalho tão grande que só você mesmo vai conseguir fazer isso, cara, porque, concorda? Né? E aí eu fui o último a entrar, trazendo essa visão um pouco de geração de demanda, até porque vendas não é gerar demanda, né? Vendas é, cara, depois que a demanda existe, que se vende. Né? Então eu trago um pouco essa visão de geração de demanda e dessa cultura de growth. Que permeia todas as etapas que a gente está falando aqui, né? Você quer otimizar a máquina de venda, você vai fazer teste. Você quer otimizar a sua prospecção, você vai fazer teste. Né? Você quer melhorar a sua conversão, você vai fazer teste. Então, trazendo essa visão de growth, que é muito complementar a tudo isso que a gente está falando em termos de vendas.
Eu queria entender, Rafael, o que, né, eu creio que vocês fizeram agora, acho que foi a primeira... Passaram pela primeira turma, ou vocês estão em que fase vocês estão agora?
O Sales Club já está na 22ª turma, a 20ª da imersão principal, né? Dessa imersão grande aí, que é o fim de semana aqui em São Paulo, na nossa sede, ali no Itaim, incrível lugar. Ficam, sei lá, cara, de 50 a 100 empresários ali, imersos no fim de semana, colocando a mão na massa, fazendo exercícios práticos. Né, cara, planilha, framework, a galera mete a mão na massa. E o que a gente fez aí, que talvez você tenha identificado, a gente fez há pouco tempo a primeira vertical, a primeira imersão temática só de marketing, que foi um experimento, um teste. Né? Então, claro, a gente tem que comer do nosso próprio veneno, né? Vamos ser sinceros aqui. Pô, a gente pratica o que a gente prega, aqui é a casa de ferreiro espeto de aço.
Mas então minha pergunta vai fazer mais sentido ainda, que eu queria entender assim, né? Legal. Esse tempo a gente discutiu aqui em algum dos episódios sobre quando a gente vai falar sobre vendas com alguém, a gente acredita muitas vezes que a gente vai chegar num cenário, tá, tipo, de um nível de conhecimento, sabe, o cara já tem tudo organizado num CRM, tá tentando o processo, não tá conseguindo. E a gente percebe que não, que a maioria das vezes a gente vai ver, tipo, na verdade, nós estamos falando, a maioria parece que o tipo está muito lá embaixo, assim, ainda nem tem um CRM, nem organizou um processo de venda. Qual que é a realidade que tu encontrou hoje com esses, cara, essas pessoas que vão fazer o Sales Plug?
É impressionante, assim, a gente pega, inclusive eu faço essa pergunta, né, assim, durante o meu momento, que são quase 4 horas de conteúdo, workshop, exercícios de growth, eu pergunto, cara, quem tem um funil estruturado aqui, levanta a mão. Eu posso dizer que menos de 10% levanta a mão. E olha que a gente está falando de empresários que faturam de 2 a bilhão, de 2 milhões a bilhão, tá? E menos de 10% levanta a mão. Quando eu falo, tá bom, vocês que levantaram a mão, agora quem mapeia todos os indicadores e cada etapa do funil, tá tudo estruturadinho, identificando gargalos, oportunidades, etc. Cara, desses 10, 8 abaixam a mão. Sacou? Porque tem um funil, mas não tem acompanhamento, não tem estratégia, não tá metrificado correto. E aí a gente fala, caramba, olha só como o mercado ainda não se profissionalizou, né, em termos de processo, de gestão de vendas. Né? E gestão de venda é processo, é treinamento, é capacitação, né, é estratégico e tático. Né? E aí a gente vê o quanto que é importante ter isso. E o mais doido, inusitado e, ao mesmo tempo, legal, é ver, cara, empresas que chegaram, sei lá, a centenas de milhões de faturamento, cara, na força bruta, cara, no puro empirismo, assim, né, na fé, vamos dizer assim, o que é mais legal ainda, porque quando o mato é tão alto, que quando a gente estrutura minimamente ali e corta esse mato, cara, os caras voam num nível... Cara, tem cliente nosso que sai, cara, de 5 para 66 milhões em menos de um ano. Tem cliente nosso que sai de 50 milhões para 660 milhões em um ano e meio. Você fala, que isso, cara? Como é que você vê esses resultados acontecerem? Mas é porque os caras são bons, senão não estariam com empresas multimilionárias ali. Só que eles entendem, e isso que é muito legal também, porque a gente está falando com donos de negócios, líderes e gestores, que, cara, né, a primeira etapa da resolução do problema é você identificar que você tem um problema. Né? Isso é clássico. Então, eles entendem que, caramba, a gente chegou até aqui, mas agora tem muita empresa familiar. Né? Agora o mercado é mais competitivo, o mercado é mais complexo, né? Assim, o cliente é mais rigoroso. E talvez o que trouxe eles até ali não é o que vai fazer eles seguirem dali até o próximo estágio. Então, é muito legal que eles entendem a fraqueza, o que é ótimo, e a gente chega ali para organizar um pouco a casa. E aí, cara, a gente vê resultados, assim, surpreendentes, né? Resultados de cara que tinha 2 vendedores e 6 meses depois está com 24 vendedores, sabe? Assim, escalando num ritmo, né? Assim, impressionante. E até porque a gente traz a visão do crescimento exponencial, assim. Cara, encontrou um canal que está trazendo resultado? Pisa fundo, a gente não sabe até quando aquele canal vai trazer resultados tão bons. Resolve os problemas, vai crescendo a porta para dentro. É o bom problema de se resolver. Pô, eu tô com muita demanda, tô com muito lead, não tenho tanto vendedor. Cara, resolve isso aí, bota mais vendedor. Não diminui a demanda, sacou? Resolve tua retaguarda. É o bom problema, você tá com um bom problema. E a gente traz isso pra galera que é assim que tem que ser, entendeu? Não diminui ali o ritmo, não. Resolve seus problemas, até porque com cliente, com dinheiro, com venda, você resolve os problemas. Você contrata consultorias, você contrata mais gente especializada, você aumenta o seu time de venda, sabe? Então, é muito bacana ver profissionais que já são capazes, né? Mas ao mesmo tempo se capacitando, se profissionalizando, e muito mais dos que a gente monta a máquina. Porque o Sales Club, além de educação, entrega serviço. A gente monta a máquina de vendas do cara. A gente, cara, faz o treinamento do time, configura o CRM, integra tudo isso, define o perfil do cliente ideal, sabe, essas coisas todas, para poder montar a maquininha do cara correta e dali, cara, o céu é o limite. Porque ele já tem potencial e já estão num patamar de um negócio relativamente sólido e grande. O que falta é, cara, é o ajuste fino, né? É trazer processo para que ele possa dali, cara, seguir para a fase 2 do jogo, né?
O Rafael vende bem demais, né? Já vendeu, não. Quero fazer seus planos e quero contratar a Golfitinha. Rafael vende, cara, bem.
Eu vou dizer mais. Eu não estaria aqui se eu não fosse usuário do Icaid. Tá? Assim, eu não divulgo, Não sou blogueiro, não sou influenciador, nada disso. Eu recebo todo dia gente falando: Rafael, você quer divulgar a marca? Eu falo: não, eu não uso vocês. Eu não ganho dinheiro com isso, não faço questão nenhuma. Inclusive, a última coisa que eu quero é ter a percepção, que minha audiência tenha a percepção que eu sou um cara vendido, porque, porra, não sou vendido, né? Eu não vivo de influência. Eu uso a influência para fazer negócios, para gerar cliente para os meus negócios. Não para poder, cara, virar influenciador ou blogueiro. Tô, porra, cagando para isso. Então, se eu estou aqui, é porque eu uso vocês. Eu acredito na ferramenta de vocês. Se eu estou falando isso do Sales Club, é porque, cara, a gente entrega isso. Se eu estou falando isso do Growth Team, é porque a gente, cara, entrega isso. Né? Quando eu tinha agência, cara, com, sei lá, dezenas de funcionários, centenas de clientes, era um serviço muito mais desafiador e eu que não me sentia confortável, eu saí, cara. Sacou? Eu saí. Porque, pô, não adianta nada eu fazer um case de crescimento da minha agência se eu não estou entregando valor para o meu cliente final. Né? Assim, o valor não é para mim acionista. Sabe? Pelo menos essa é uma premissa minha também. Tá? Não estou dizendo aqui, quero cagar regra nenhuma, nem ser dono da verdade. Mas eu não me sinto mal crescendo um negócio que gera valor para mim, mas que não gera valor para o meu cliente final. Sacou? E, inclusive, por isso que eu já vendi outras agências por causa desse problema. Né? Mas o Growth Team, ele, pelo menos na minha visão, encaixou muito bem e eu me sinto muito orgulhoso e confortável com as entregas do Growth Team, com as entregas do Sales Club, das entregas da Club, que é a nossa empresa, cara, que a gente também produz podcasts, conteúdos, etc., para outras empresas. Eu me sinto confortável em fazer isso. Então, cara, tá tudo certo. Eu
Eu ia te perguntar isso mesmo, Rafael, para finalizar.
eu tô vendendo que tá na essência aqui, cara.
Não, tá perfeito. Eu ia fazer essa pergunta mesmo para finalizar, que é: nós somos da Sales Club, nós somos da Growth Team. Finaliza aí dizendo para nós o que mais a gente pode encontrar aí de lações, o que você tem de projeto pela frente.
Cara, olha só que interessante. Do mesmo jeito que eu lido muito bem com testes que dão certo ou errado, e isso é uma questão dessa cultura de testes, a gente lida bem com as frustrações e ter um pouco de desapego, eu faço a mesma coisa com os negócios. Tá, assim, eu não tenho nenhum problema, eu tenho sócios aqui, a gente tem uma ideia, a gente sobe uma landing page, roda a campanha e, cara, e vê se aquela ideia engrena. Cara, se funcionar, ótimo. Aquilo, a gente transforma aquilo numa empresa, a gente escala aquilo. Se não funcionar, tá tudo certo. Engole o choro, fecha isso e vamos para a próxima. Sabe, assim, a gente lida muito bem. Eu devo abrir, cara, sei lá, porra, três, quatro empresas por ano e talvez duas fiquem em pé. E tá tudo bem, cara.
É bruxo.
Exatamente, cara. Se eu não, inclusive na minha própria vida, cara, eu tô, porra, vamos testar o eKite? Claro, vamos testar o eKite. Pô, se a gente não está tendo o resultado que a gente quer com alguma ferramenta e talvez tenha outra que é mais especializada, mais indicada, vamos testar, claro. Né? Eu parto do princípio que eu gosto de testar as paradas. Né? Então, nesse sentido, cara, hoje a gente deve estar com. Pô, tem o Sales Club, que é capacitação, ecossistema de vendas aí, treinamento de times, prestação de montagem de máquinas, né, de serviço de máquina de venda, capacitação de lideranças, né, gestores, líderes e donos de empresas para ter essa visão estratégica com vendas. Growth Team, que é prestação de serviço, né, de performance, growth, com foco em geração de demanda, e batimento de meta para os nossos clientes. A Club, que é a produção de conteúdo para empresas, né, a gente monta projetos de conteúdo, a gente opera podcast com a maior galera, a gente tem várias salas de podcast aqui em Perdizes, aqui em São Paulo. A gente faz os podcasts dos seus clubes também, faz o podcast para uma galera, além de projetos de conteúdo, né? Então a gente tem, cara, empresas, tem o próprio canal, cara, que eu faço muitas palestras, né? Eu dou aula, cara, em praticamente, putz, eu nem sei mais quantos lugares eu dou aula, porque eu dou aula na PUC, eu dou aula na Última, eu dou aula na Forbes, eu dou aula na Creana. Eu dou aula lá em Angers, na França. Cara, eu dou aula em vários lugares. Produzo conteúdo, né, assim, curto, essa pegada de produzir conteúdo um pouco sem mimimi, um pouco sem filtro, né? Às vezes as pessoas gostam, às vezes as pessoas sentem que é um pouco direto demais, mas é porque eu não estou aqui para enganar ninguém, né? Assim, então eu gosto de falar algumas verdades aqui. Então é fácil de me encontrar, né, cara? Até porque com 24 anos aí de pegada digital, né? O Google tem a memória incrível. É muito fácil, cara, me encontrar nas minhas redes sociais. É relação se me encontra tranquilamente aí. A gente também daqui a pouco vai vir com algumas novidades em relação a ferramentas, softwares, startups que vão estar dentro desse ecossistema do Growth Team, do Sales Club, que eu ainda não posso dar spoiler, mas vocês certamente vão ficar sabendo, até porque eu quero que vocês também sejam nossos clientes, a gente faça uma dobradinha boa aí das novas soluções. Então também tem um braço meio de venture aqui do nosso lado, onde a gente investe, inclusive a gente faz Growth for Equity, né? A gente troca serviços de growth por participação em empresas, né? Então a gente tem algumas coisas legais acontecendo por aqui. E aí é só me buscar, cara, LinkedIn, site pessoal, rede social, é muito tranquilo de me encontrar.
Show, show. Eu não tinha dúvida que ia ser uma aula, né, Alan? Não tinha dúvida. Primeiro, o Rafael é professor, está sempre dando aula, e quem acompanha os conteúdos do LaSance aí nas redes sociais, eu sou um desses. Cara, sempre muito rico, então recomendo para todos, a gente vai colocar os links também, mas é muito fácil realmente achar. Não precisa nem jogar o nome dele, joga Growth, né? Já virou esse nome.
Pode jogar o nome no Google, certo ou errado, cara, que vai encontrar de prima.
Perfeito. Rafael, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, por dedicar aqui compartilhar conhecimento com a gente. Tá? Tamo junto, vamos seguindo o nosso caminho aí juntos e conversando muito. Beleza? Muito obrigado.
Eu que agradeço, inclusive, por criar uma ferramenta adequada à nossa realidade. Né? Assim, do mesmo jeito que a gente se posiciona, se especializou, né? Porque a gente acredita que nível de serviço, a especialização está diretamente relacionada com qualidade de entrega e nível de serviço. Pelo menos na minha visão, é a mesma coisa que vocês pensaram. Não é uma ferramenta para atender todos os tipos de negócios. Vocês são especializados em perfil de agência, esse tipo de coisa. Então, a ferramenta de vocês entrega muito bem o que a gente precisa aqui. Tá? Então, também agradeço vocês aí, não só pela ferramenta, mas também pelo convite. E vamos nessa. Tamo junto.
Show. Valeu. Muito obrigado.
Muito bom.
Sincero Cast, produção eKite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.